quatro versículo 13. Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremos-nos da renúncia exigida à semente chamada produção, que se destina ao celeiro para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Atirado ao ninho escuro da gleba, em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que os seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal se desenvolve, habitualmente padece o assalto de vermes que lhe maculam o ser, quando não experimenta a avalanche de lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza que lhe plasmou a existência e cresce com brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar mais tarde, nos recursos que sustentam a vida. À frente do semeador sublime, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade e no silêncio do trabalho incessante do bem a que foste trazido. Ergue-te para a luz soberana, na certeza de que através da integração com o amor que nos rege os destinos, chegarás sob a generosa proteção do celeste povo e cultor, a frutificação da verdadeira felicidade. Mensagem do livro Seita de Luz, de Emmanuel.
Agora nós vamos fazer a prece, né? Que Jesus nos abençoe nessa noite. Deixamos nossos olhos nesse momento de religação com os nossos anjos guardiões, com os bons espíritos que nos intuíram a vir à reunião da noite de hoje para falar sobre o Evangelho, a importância de semear, de sermos semeadores, de recebermos a boa nova do Cristo em nosso coração e sermos terra boa para que possamos frutificar os trabalhos no bem, na caridade, na humildade, na esperança de um mundo melhor para todos nós, nesse momento de tantas tribulações, tantas perturbações necessárias para um novo mundo, um mundo renovado, repleto de amor. Que o Mestre Jesus possa iluminar nossa companheira Elda, assim como cada um aqui representando as famílias, e a todos aqueles ligados direto e indiretamente a nós, no trabalho, na família, na rua, na espiritualidade. Que todos nós possamos ter essa lição aprendida, para podermos exercitar cada dia mais o amor em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu vou chamar aqui a Elda e Belina, nossa companheira lá do Irmão Estevam.
Boa noite.
Boa noite.
Tudo bem? Com muitas expectativas? Depois desse texto de Emmanuel, eu escolhi texto de Mateus, mas não faz diferença, não é? E começa assim: no mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar, e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou, e todo o povo estava em pé na praia. Falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Dois momentos que temos aqui que nos levam a pensar sobre o sair de casa. Jesus saiu e foi ter com a multidão, ou a multidão foi ter com ele. E esse momento desse encontro de Jesus com a multidão, ao longo de todos os trabalhos e todos os encontros que ele teve, sempre foi um momento especial em que a multidão buscava Jesus aguardando todo o ensinamento que ele iria oferecer. Vou tentar abordar um pouquinho mais à frente, mas sempre nos mostra como esse ser tão especial tinha um magnetismo tão grande de convidar as pessoas para se achegarem a ele. Muitos buscando cura, mas certamente a grande maioria estava ali para estar próximo dele e sentir essa energia maravilhosa que esse ser emanava de si. Eis que o semeador saiu a semear. Nós, semear é trabalho. Vamos fazer uma conexão com relação ao trabalho. Todos nós temos que cumprir alguma tarefa. Lembrando aqui a introdução ao livro Paulo e Estevão, em que Emmanuel nos coloca que todos nós temos uma missão. Alguns abraçam de pronto, ali referindo-se a Estevão. E outros precisam de um exercício muito grande para perceber que tem uma missão maravilhosa na mão para executar. Que no caso ali estava se referindo a Saulo antes de se converter. Nós também temos uma missão. Todos nós. Pode ser que nós ainda não acordemos para ela, mas temos. Então vamos abraçar aqui que temos a missão de semear. E o que, que nós, qual é a nossa providência quando queremos realizar um trabalho? Nós precisamos saber qual é exatamente o trabalho que a gente quer realizar. Devemos buscar conhecimento para realizar esse trabalho, de acordo com o que nós estamos querendo resolver ou promover. Vamos escolher dentro desse conhecimento, de acordo com aquela missão que a gente abraçou para realizar, que parte desse conhecimento, que foco que eu vou querer aplicar ao realizar esse trabalho para que ele seja o mais eficaz possível. Eu estava lendo ali, mais uma vez, o texto, refletindo. Aí, de repente, eu me encontrei que, para fazer uma palestra, a gente segue esse mesmo caminho, né? Que é uma forma da gente estar semeando. Aí, como a gente se dá conta da responsabilidade mais ainda. Mas, então, a gente promove todo esse trabalho de preparação. Busca o conhecimento indistintamente, que nós devemos sempre buscar o conhecimento. Não importa se temos uma aplicação para ele de imediato, mas é sempre uma informação muito rica que pode trazer, abrir portas para que a gente possa saber sempre, nossa, isso aqui, eu tenho que cumprir isso. Ah, mas eu tenho aquele conhecimento, é que pode me ajudar. Então é muito importante o conhecimento. E aqui no caso nós estamos nos referindo especificamente ao conhecimento dos ensinamentos do mestre. Então, depois que eu escolho a minha missão, que eu escolho a forma como eu quero dirigir esse trabalho, que tema que eu escolhi para poder semear, aí eu vou saber como é que eu vou caminhar com isso aí. Como é que eu vou, onde eu vou aplicar esse conhecimento, de que forma, qual vai ser o meu foco. Monta toda uma estratégia de trabalho, não é assim? Quando a gente vai realizar um trabalho. E assim também. É importante montar essa estratégia para a gente realizar esse trabalho. O semeador não guardou a semente. Como nós também não podemos guardar o conhecimento. E o conhecimento também, voltando, é o ensinamento do mestre. Não precisa de estar aqui para ser um semeador do Evangelho. Nós podemos ser e devemos ser os semeadores do Evangelho com as nossas atitudes no mundo. Não é fazendo um discurso de impositivo para as pessoas, porque isso não é bom, como também nós não gostaríamos que fizessem conosco. Então, começa, podemos mostrar com as nossas atitudes o que, que o conhecimento e o estar frequentando um grupo que busca a moral e busca os ensinamentos do mestre, esse convívio com o mestre, qual é a nossa atitude quando fazemos isso? É essa que vai ser a referência para as pessoas com quem nós convivemos. Essa convivência é o semear. As nossas atitudes no dia a dia é uma forma de estarmos semeando e cumprindo a nossa missão. Então, nós não podemos guardar a semente. Por quê? Ela vai se tornar inútil, não é? Se eu tenho conhecimento e não faço desse conhecimento algo efetivo, se eu não transmito, se eu não proporciono a outro conhecer aquilo que eu tenho, esse conhecimento é inútil. Me lembrando aqui, eu gosto muito de histórias e às vezes eu sou repetitiva, espero não ter contado essa história já outras vezes. Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, aí uma escola em São Paulo, uma escola particular, que resolveu fazer um projeto de distribuição de livros para cidades carentes, as escolas carentes. Crianças que não tinham acesso a livros, a esse acesso que certamente nessa escola todos tinham. E escolheram uma determinada cidade na Bahia. E essas crianças dessa escola particular compraram livros, fizeram a dedicatória e esses livros foram levados para essa cidade. E um jornalista entrevistou uma criança e essa criança, então o jornalista perguntou, gostou do projeto, recebeu seu livro, já leu o livro, gostou? Não, recebi, está maravilhoso, gostei muito, o menino tinha 9 anos. Gostei muito do livro, foi muito bom para mim, foi muito importante para mim. E cadê o livro? Não está mais comigo. Mas como não está mais com você o livro? Você recebeu esse presente e não guardou? Não, eu dei para outra criança. Mas por quê? O que, que adianta ele ficar comigo se eu posso proporcionar para outra criança a mesma oportunidade que eu tive? Uma criança de 9 anos, naquele momento, estaria dando para nós um grande ensinamento. Nós não podemos guardar só para nós. Temos que tornar útil a semente que nós colhemos. Seguindo em frente, eu procurei uma certa vez algumas coisas sobre a parábola do semeador e assisti a um vídeo do padre Júlio Lancelotti. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. E ele fez uma exposição muito linda e falou assim: nós acolhemos para transformar e nos transformamos para acolher. E para semear, nós temos que ter confiança para poder sair de casa. Eu achei interessante, precisamos acolher. Precisamos acolher para transformar e nos transformarmos para acolher. Então, primeiro nós temos que acolher a mensagem e fazermos essa autotransformação com aquilo que nós conseguimos com essa mensagem, com o ensinamento. E depois de estarmos transformados, aí então nós vamos colher os frutos. Porque transformados, com certeza, iremos divulgar, compartilhar esse conhecimento. Então, primeiro, a confiança para sair de casa. E realmente, nós muitas vezes temos medo de sair de casa. Aí, no caso, fazendo uma analogia, que como nós ficamos cristalizados no medo, no comodismo, nós criamos um casulo em volta de nós e precisamos romper esse casulo e ter confiança de atingir os objetivos que nós queremos. Porque nós não podemos ficar presos. em nós mesmos, com egoísmo, com orgulho. Precisamos nos libertar disso e confiar que nós podemos fazer algo. Muitas vezes nós não vamos semear, não vamos realizar, não nos propomos a isso, porque vai ser, mas eu vou fazer alguma coisa, vou transmitir algum conhecimento, e essa pessoa, outra pessoa não vai querer, ela não vai se interessar, então para que eu vou perder meu tempo? Tem muita gente que fala assim. Aí eu não vou fazer nada tentando mudar o mundo. Por quê? O mundo eu não vou conseguir mudar o mundo. Então para que eu vou perder o tempo de buscar, me programar e realizar uma série de etapas se não vai atingir ninguém ou se não vai transformar ninguém? Então eu vou ficar quieta. Muitas pessoas fazem assim. Então nós primeiro precisamos realmente confiar. Confiar e abraçar essa missão de que não importa se algumas pessoas não vão acolher, mas certamente várias vão acolher e nós vamos promover uma transformação nessas pessoas. Mas precisamos primeiro buscar a nossa autotransformação. A semente é um exemplo interessante dentro dessa frase do padre Júlio Lancelotti, porque a semente, até se Emmanuel fala um pouquinho disso aqui com relação à terra, etc., que a semente, ela acolhe, ela se envolve pela terra, ela é envolvida pela terra, ela acolhe a água em si, não é? E ela se transforma para promover essa mudança e ser depois uma grande árvore frondosa, ou um arbusto, ou o que seja, e que possa realizar aí a sua produção de frutos que vão realimentar esse processo da natureza e compartilhar, essa árvore vai compartilhar com outras, para que possamos, então, outras pessoas terem acesso a esse fruto, a essa mensagem, no caso. Então, nós precisamos dar muita importância ao conhecimento e perceber que missão que está nos aguardando se nós ainda não abraçamos e qual vai ser a minha atitude perante o mundo e perante essa descoberta em mim que eu tenho uma missão e preciso realizá-la. Precisamos estar perceptivos para esse nosso caminhar. Jesus, seguindo aquele texto, Jesus foi então, saiu de casa, veio sentar-se à beira do mar, reuniram-se a ele grandes multidões. Voltando àquela questão dessa emoção de ter à sua frente Jesus. Um ser de alta moral, iluminado certamente, encantador no sentido de nos encantar com as palavras e os seus ensinamentos. E nós, nesse mundo tão pequenininho nosso ainda, nessa nossa pequenez, de certa forma nós também podemos ser um ser que pode também promover esse aconchego. Quando nós nos envolvemos com essa energia maravilhosa que é o Evangelho, quando nós abraçamos uma missão em nossas vidas e nos empenhamos e trabalhamos para realizá-la, certamente nós estaremos emitindo uma energia diferente a partir de então. E estaremos semeando, muitas vezes, só com a nossa presença. Com a presença de um olhar amigo, um abraço, uma palavra de conforto. São coisas aparentemente simples que todos nós podemos fazer, mas que podem promover uma mudança muito grande e um bem-estar muito grande nas pessoas. E essas pessoas se sentirem muito bem ao nosso lado. A partir dessa percepção, desse reconhecimento de como nós podemos estar sendo importantes para algumas pessoas, isso nos leva a reconhecer o quê? A responsabilidade das nossas ações, a responsabilidade de estar com pessoas que precisam do nosso conforto, Porque às vezes simplesmente a gente passa pelo mundo, passa junto com as pessoas, até dando um abraço, né? Mas a gente não percebe o quanto isso pode promover mudanças no outro. Nós, com o nosso comportamento, somos referência, passamos a ser referência. Tanto que quando nós saímos, vamos para um restaurante ou passeamos pelo shopping, nós devemos nos preocupar. Porque frequentamos uma casa espírita ou frequentamos uma igreja, ou estamos ali divulgando alguma coisa, alguma mensagem, seja num estudo sistematizado, seja numa palestra, seja numa conversa fraterna ali à porta. Já pensaram qual é a responsabilidade que estamos abraçando com esse comportamento ou com essas atividades? Se no restaurante ou no outro lugar nós não agimos de acordo com aquilo que estávamos levando às pessoas? Vamos falar assim, nossa, mas aquela pessoa é lá do centro e tal. Ou ela falou isso lá, mas ela não está se comportando como? Nós precisamos de estar muito atentos da nossa responsabilidade ao assumirmos essa missão, esse papel de semeadores. Voltando ao tema, quer dizer, está no tema, voltando ao texto de Mateus. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Que tipo de terreno somos nós? Somos esses que estão à beira do caminho? À beira do caminho é aquelas pessoas que estão à margem, realmente. Ouvem uma mensagem, ouvem, leem um livro falando sobre os ensinamentos do mestre, mas ficam de lado. Não assumem a posição, não assumem uma atitude de quererem abraçar. Continuam à margem, não dando importância, não dando valor. Não deixando que essa semente entre no seu coração. E elas vão deixando essa oportunidade passar e passar. E... às vezes alguns falam assim, não, vou deixar isso para a próxima encarnação, nessa eu ainda não estou preparada para isso, não. Estamos só protelando, porque um dia nós vamos abraçar. Então vale a pena a gente já pensar em abraçar e o quanto que isso nos enriquece em termos de vida, de valor de vida, de se perceber um ser melhor. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, por não ter raiz, secou-se. São aquelas pessoas que estão ainda na superfície da vida. Ainda não tentaram, não abraçaram ou não sentiram a profundidade do exercício da vida. Então houve uma mensagem, de repente até se deslumbra com a mensagem, acha maravilhoso. Nós temos muitos exemplos assim. E em determinado momento, não, está ficando muito difícil. Está complicado, eu não vou conseguir realizar isso aí. É muita responsabilidade, ou eu não dou conta de realizar. Então, essa euforia, ou essa paixão que de repente tem de momento com relação aos ensinamentos de Jesus, se arrefece. Fica mais fácil ficar no comodismo. E o que acontece? Então, essa semente seca. E não frutifica, não produz. Mais à frente, tem uma reflexão sobre isso também, que não está em livro, pelo menos eu não vi livro nenhum, mas eu vou ousar fazer uma reflexão, que entre as pedras, se você observar bem, às vezes tem terra. Às vezes não é uma pedra grande, mas várias pedras pequenas, e tem aquela terra ali no meio. E tem terra, muita terra embaixo. A pedra está só na superfície. Então, a semente que cai sobre a terra, realmente ela se perde. Se está só naquela terra ainda muito frágil ali, também ela pode produzir e depois secar. Mas, às vezes, cai entre as pedras lá no fundo. Eu uma reflexão que a gente pode fazer são as pessoas que, apesar de todas as dificuldades, do sol causticante, da dificuldade ali da proximidade da pedra, resolvem assumir. E essas que resolvem assumir, apesar das dificuldades, são as que realmente se enraizam. E às vezes você não consegue arrancar, porque as pedras não permitem você tirar aquela raiz que está lá embaixo. Então nós temos também essas pessoas, que mesmo com todas as dificuldades, elas se despertam e deixam que a semente produza, que dê a floração e que frutifique. E outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. Essas que caíram entre os espinhos são pessoas que são frágeis e que se encantam depois com a beleza do mundo. Se preferem a luz, as luzes falsas, não as luzes espirituais, e ficam embelezadas por aqueles brilhos e acabam sendo sufocadas por isso. E também não produzem frutos, não crescem, não se desenvolvem. Mas outra caiu em boa terra. Essas que caíram em boa terra, as sementes que vêm a frutificar é que acolhem a semente em seu coração, o ensinamento em seu coração. Aqui eu queria contar uma história. Não sei se vocês conhecem a história do fazendeiro que plantava milho. É uma história que se conta muito. E a região toda trabalhava com milho. E esse fazendeiro, nessa cidade, nessa região, tinha um concurso do melhor milho da região. E ele sempre ganhava esse concurso. Todo ano, o melhor milho da região era o milho da fazenda dele. Em um determinado momento, um jornalista pergunta para ele: você ganha todo ano esse concurso. Em que você... como é que você me explica isso? Qual é a diferença que tem a sua plantação? O que você faz de diferente e tão maravilhoso que te permite ganhar e ter sempre o melhor milho da região? A semente dos outros fazendeiros sou eu que forneço. Todos os outros produzem com as sementes que eu entrego para eles. Aí eu falei: escolhe. Você quer ganhar e vai entregar a sua... o que você tem de melhor para os outros? Tem um detalhe que eu acho que você não conhece. Numa plantação, o vento leva sementes entre as fazendas. Os pássaros levam sementes entre as fazendas. Se eles plantarem uma semente ruim, eu posso ter o meu milho infectado pela semente ruim das outras fazendas. Então, para que eu tenha o melhor milho, é importante que eles também tenham um milho muito bom. Porque eu não corro risco de perder a minha plantação por eles escolherem um milho ruim para plantar. E é assim que eu acho que a gente deve fazer na nossa vida. Será que nós fazemos isso? Nós oferecemos o que a gente tem de melhor? Ou muitas vezes a gente esconde o jogo para poder manter o poder? É muito comum, às vezes, a gente ouvir isso: não, eu estou ensinando o serviço, mas eu não vou ensinar o pulo do gato, né? Muitas vezes acontece isso. Você não mostra o segredo com medo de perder o seu lugar, de perder o seu poder. Mas, na realidade, isso é falta de confiança em si. Porque se eu tenho confiança no que eu faço, confiança de que o que eu produzo é bom, então eu devo compartilhar isso. E que cada um faça o melhor com aquilo que está recebendo. Que cada um vai fazer o seu trabalho de forma diferente. Então teremos todos a oportunidade de ter o mesmo conhecimento, com a mesma beleza, e agirmos de acordo com o nosso perfil em realizar aquela tarefa. Então é importante que a gente tenha sempre essa percepção: será que eu estou dando o melhor de mim no meu dia a dia? Será que eu estou fazendo as coisas que eu faço, as minhas tarefas, da melhor forma possível? E com relação ao ensinamento do mestre, é mais importante ainda, porque é de uma beleza e tão importante para o nosso dia a dia, que nós devemos realmente promover essa divulgação da melhor forma que pudermos, com carinho, com amor, com o nosso exemplo, porque é um ensinamento belo. Nós precisamos ter a confiança, a certeza de que esse instrumento em nossas vidas é um instrumento transformador. Transformador para nós mesmos e transformador para o meio em que nós estamos inseridos. Precisamos ter confiança nisso, abraçar realmente essa ideia. Porque é muito importante que a gente tenha isso, essa convicção. Com relação à semente que produziu frutos, e diz o texto do Evangelho, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um, nós precisamos identificar qual é o nosso caminho. O que estamos aqui a fazer? Qual é o meu papel nesse mundo, nessa encarnação? Que todos nós temos uma missão a cumprir, com certeza. Precisamos descobrir essa missão para que a gente abrace com muito amor e com muita convicção. Precisamos de buscar esse autoconhecimento. Em que eu sou boa no que eu faço? Em que nós podemos realizar da melhor forma? Qual é o foco que nós devemos ter? Todos nós, em algum momento da nossa vida, já fomos todos esses tipos de solo. E às vezes somos esses mesmos tipos de solo em momentos próximos, dependendo daquilo que a gente está recebendo como informação ou como proposta. Por vezes, nós somos aquele, ficamos à margem. Recebemos uma missão no trabalho, seja uma missão em casa, ficamos à margem, não, isso não é importante, vou deixar para lá. Enquanto é uma tarefa corriqueira, mesmo que seja importante que a gente tivesse mais comprometimento, às vezes não tem tanto reflexo. Mas com relação à nossa própria vida, aquilo que nós representamos, é muito importante que a gente saiba qual é o tipo de solo que eu estou sendo nesse momento, nessa tarefa, nessa missão que eu abracei. Eu estou à margem, não estou me interessando, eu me deslumbro e depois eu desanimo, não sigo à frente. Ou estou entre as pedras e de repente os obstáculos da vida me fazem desistir, não fico empenhado, não tenho determinação, não tenho persistência naquilo. Ou eu já estou na fase, pelo menos em determinados momentos, de abraçar realmente a missão e produzir bons frutos, fazer com que esses frutos se multipliquem. Precisamos também buscar a esperança junto com a confiança, porque às vezes nós temos confiança, mas ainda ficamos frágeis com relação à convicção de que vai realizar realmente alguma coisa ou que aquilo vai produzir resultado. Precisamos abraçar realmente a confiança, a fé e a esperança de realizar. Porque senão nós não vamos conseguir atingir o objetivo da melhor forma possível. E o que eu posso compartilhar além do ensinamento? Nós até nos referimos antes. Muitas vezes a gente quer só transmitir o ensinamento. Aí eu vou falar, olha, em Mateus está escrito isso, em Marcos, Lucas, algumas cartas de Paulo, cito, aquele texto, faça alguma reflexão, mas não tem amor naquilo que a gente está transmitindo. Então a gente só está transmitindo. A gente não está se empenhando em fortalecer aquele conhecimento para outra pessoa, mostrar em que isso pode promover uma transformação na vida dela. Então nós precisamos de ver como é que nós estamos agindo. Só transmitindo a informação pura e simples, até de uma forma acadêmica, de uma forma assim muito boa, muito bonita, agradável. Mas será que nós estamos nos empenhando para que isso promova a transformação na vida da outra pessoa? Será que a gente tem essa força da emoção em querer mostrar que é muito importante que a gente faça? Uma outra coisa que eu acho muito interessante, e a casa que promove isso, é o diálogo, porque a casa permite a gente conversar em um determinado tempo. Muitas vezes, só o transmitir a mensagem, ela não fica forte e fica só de eu passar para o outro, mesmo que seja com emoção, mesmo que seja com convicção, mesmo que eu transforme o outro com as minhas palavras, mas não fui acrescido nada a mim. Percebem? Se eu transmito para alguém alguma informação, essa pessoa me retorna com aquilo que ela entendeu, aquilo que ela conseguiu apreender do que foi dito, eu sou enriquecida com aquela informação que ela me passa. Eu estou ganhando nessa troca. E a cada momento que você compartilha e recebe, é como se nós estivéssemos semeando e sendo semeados o tempo todo. Eu acho isso fantástico. Um dia desse, me lembrei agora, alguém falou, escreveu no Face, escreveu assim, há coisas boas no Face também, são só coisas ruins, não. Né? Aí falando assim, como é bom você estar perto de alguém com quem possa conversar de forma inteligente e trocar ideias profundas. A frase mais ou menos essa. Eu achei muito bonito isso, porque é enriquecedor, porque só eu transmitir, eu não ganho, ou não ganho tanto quanto eu gostaria, ou quanto seria bom. Mas se eu permito essa troca de informações, os dois lados ganham, os dois lados são enriquecidos. É como a semente que você coloca a semente no solo, ela produz, eclode os brotos, produz frutos e ela compartilha. Então ela está dando de si. E a pessoa que recebe, ela pode pegar esse fruto e dar para outra pessoa. Ou chegar para a árvore, né, como alguns gostam de fazer essa conversa com a árvore e abraçar, agradecer o fruto, porque é um ser vivo. A gente já sabe hoje cientificamente o quanto essa troca de energia entre os seres é importante. Quem já abraçou uma árvore e sentiu diferente? Alguém já teve essa experiência? Os outros que não tiveram, vale a pena. Mas não faz esse abraço assim, não. É abraçar com convicção, assim, sentir essa troca, porque é um ser vivo. Então essa troca, esse permear, né, de energia, que afinal de contas nós estamos dentro de um fluido, não é isso? Cósmico, universal. E nós estamos interagindo o tempo todo. Vocês já pensaram nisso? Cientificamente, o que eu faço aqui tem repercussões que podem ir para outros lugares do universo. Não é o que eu faço aqui que esteja agindo só aqui perto de mim. E Emmanuel nos diz, numa frase que eu achei maravilhosa, quer dizer, tudo que Emmanuel diz a gente acha maravilhoso, né? Mas com relação ao tema especificamente, o foco que ele estava querendo colocar, estamos imersos na energia de Deus. Já leram essa frase? Eu não me lembro se foi um Consolador, um outro livro. Ele diz assim: estamos imersos na energia de Deus. É o fluido, não é? E hoje a ciência coloca para nós, isso é coisa de 3 meses, 4 meses atrás, que estamos conectados por uma rede de energia. Eles não falam de fluido, mas falam de uma rede de energia. Vocês viram isso, essa reportagem? Quando eu vi essa reportagem, que nós estamos interligados por uma rede de energia, a ciência está descobrindo o fluido que nós estamos, de que nós falamos tanto, onde estamos imersos e que nos faz ter contato uns com os outros em todo o universo, ou multiverso, como alguns já falam. Estamos todos conectados. Então essa interação é importante, e é importante então que façamos dessa interação algo positivo, que seja produtivo, que a nossa vida vai ser ter outro, nós vamos ter outro olhar para a nossa vida. A nossa vida vai ter um sabor, vamos dizer assim, se eu posso dizer a palavra, dizer essa questão do sabor, da emoção. Vamos ter outra emoção pela vida que temos. Saber que eu estou olhando, eu gosto de olhar, né, as pessoas, eu estou olhando as pessoas e estou sentindo a energia que ela nos transmite. E espero que eu esteja transmitindo também. E isso é o semear também. O olhar, olho a olho, você está semeando uma energia que pode ser boa ou ruim, não é? Esperemos que estejamos só transmitindo energias boas, porque nós vamos transformar o mundo a partir da nossa transformação. Vamos pensar nisso. E eu vou pensar naquela frase do padre Júlio Lancelotti: vamos acolher para transformar e transformar-se para colher. Primeiro precisamos de acolher algo dentro de nós, fazer com que isso que acolhemos nos transforme a vida, e a partir do momento que nós somos transformados, aí nós temos condições de colher os frutos daquilo que pudermos produzir. E aproveitando os momentinhos, alguém quer acrescentar algo para depois a gente fecha? Quer falar alguma coisa? Eu gosto quando vocês falam, vocês andam tão silenciosos das últimas vezes que eu venho aqui. No começo vocês falavam, perguntavam tanto, ultimamente não sei porquê, ficaram tão quietinhos. Querem falar alguma coisa? Acrescentar? Nós vamos interagir, acrescente alguma coisa para mim. Gostaria muito. Não? Tem certeza? Então vamos passar então essa reflexão. Vamos fortalecer essa reflexão. Jesus saiu e disse: um semeador saiu a semear. Vamos abandonar as nossas cascas, as nossas carapaças de egoísmo, de orgulho, de medo, de achar, a falta de confiança, de achar que não vai resultar em nada, vai resultar sim. Tudo que fizermos resulta em algo. Tudo. Pode ser em vários terrenos, como coloca a parábola, em alguns superficialmente, em outros se encantam e depois desistem, em outros que sufocam, ficam sufocados pelas belezas e os brilhos do mundo, mas terá aqueles que vão abraçar a ideia e continuar. Lembrando aqui uma frase no Velho Testamento, em Provérbios de Salomão: Ensine a criança o caminho que deve andar, mesmo depois de velho, nunca se abandonará, nunca abandonará. Então não importa nós semearmos e de repente essa semente não frutificar, mas ela fica ali guardadinha. Tem umas plantas que ficam assim guardadas por anos, não é? Tem umas sementes assim que depois elas frutificam. Muitas vezes acontece isso. Você ensina um filho ou passa para ele determinados conceitos de honestidade, moralidade, de que deve buscar um ensinamento, que deve procurar um trabalho, procurar exercer uma profissão da melhor forma possível. E às vezes você acha que não deu resultado, porque aparentemente aquilo ali ficou perdido. Mas um dia ele acorda. E tudo aquilo que você proporcionou vai ser útil. Nada se perde. Vão ser semeadores. Não importa o solo. O semeador saiu a semear sem se preocupar com o solo onde ele estava derramando as sementes. Jesus fez essas referências aos vários solos que são representando nós mesmos. Mas um dia essa semente volta. E volta com exuberância, com força, e fazem a grande transformação em nossas vidas. Que possamos abraçar essa semente do Evangelho em nossos corações e fazer com que esse ensinamento promova grande transformação em nossas vidas. E ao nos transformarmos, vamos colher os frutos, porque seremos certamente referências no mundo em que nós vivemos e podemos, com a nossa autotransformação, promover transformações em várias outras pessoas. E colheremos todos frutos maravilhosos. Que possamos realmente abraçar essa ideia. Que a paz esteja com todos nós. Graças a Deus.
Eu agradeço muito a presença aqui nessa noite, né, trazendo essa passagem maravilhosa que é o semeador. Que sejamos realmente sementes e semeadores, né, no nosso dia a dia. Jesus lhe abençoe. Do grupo Fraternidade Espírita, irmão Estevam. Da humildade e do amor.